1 Coríntios 10, 4, 5. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ó nosso Deus, nosso Pai, a vida procede de Ti. A única vida que existe procede do Senhor. Por isso estamos aqui. Com vida, Senhor. Nós não estamos mortos, mas estamos lutando com esta vida e por esta vida. Para tanto necessitamos da força do Espírito, da saúde que as pisaduras de Jesus Cristo nos traz. Somos portadores da cura divina. Em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Assentai-vos, irmãos.
Ó, vem Jesus.
Amém. Pois bem, nós paramos no parágrafo 55 da mensagem Coríntios, livro da correção. E o assunto é muito grave, direto. É uma mensagem que você precisa ler depois, a mensagem da graça. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra que os seguia. Todos eles beberam da fonte, da mesma fonte. Eles se regozijaram. Pentecostes que eles faziam. Era alegria demais. Agora, o que aquilo significa? O trigo e o joio ambos regozijaram ao obter aquela água espiritual. Nós vamos à igreja, nós batemos palmas com o restante deles, nós gritamos com os demais, nós pulamos com o restante deles, nós louvamos a Deus com os demais, nós profetizamos com os demais, nós falamos em língua com os demais, nós oramos pelos enfermos com o restante deles. Mas ele disse: agora ouça enquanto seguimos um pouquinho mais adiante. Agora aquilo. Desejo parar um minuto naquela rocha que era Cristo. Paulo disse que a rocha era Cristo. A rocha era Cristo. Lá, com eles, estava ali na forma literal, como está na forma espiritual hoje. Estava ali na forma literal, cumprindo, física, pedra, rocha. Como está na forma espiritual hoje. Então anda sedento, por quê? Por que tanta sede? Porque o inimigo é assim. Quando ele não consegue atrasar, ele empurra. É uma sede por doutrinas. E por causa de doutrinas, fazem loucura. Querendo todos liderar. O maná, o alimento, que é a palavra que veio de Deus, do céu. Cristo é a palavra de Deus. E nós comemos a palavra. Você está comendo a palavra. Quando você está ouvindo coisas adversas, você está comendo aquilo. Mas quando você está ouvindo a palavra, você está comendo a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Vem, como colocamos na mensagem nesta manhã, ouvimos nossas almas alcançam, agarram aquela palavra. É... Você sabe o que você sente. Você conhece seus próprios sentimentos. Você sabe onde você está estabelecido. Em que você está agarrado na linguagem do profeta? Nossas almas alcançam, agarram aquela palavra. Nós vivemos pela palavra. Ele disse: todos eles comeram do mesmo maná espiritual. E todos eles beberam. Todos beberam daquela mesma rocha espiritual. E aquela rocha era Cristo. Esse é tão grande, não é? Quem dentre aqueles 2 milhões ficou sabendo que aquela rocha era Cristo? Quem? Se não Moisés, Josué e Caleb. E tem uma coisa, acredito piamente, que Josué e Caleb não tinha na cabeça o entendimento daquilo. Mas na alma eles tinham. A diferença que houve entre os dois e o restante foi esta. Por isso eles não discutiam. Eles enfrentaram as mesmas contradições, as mesmas dificuldades, os mesmos motivos que os demais tiveram para murmurar, para conspirar. Eles enfrentaram aquilo. Por isso, com razão, o irmão Brana gostava de ler o livro de Êxodo toda semana. Com razão. Porque uma vez revelado, aquilo traz para nós, de uma forma vivificada, a nossa jornada, que não é diferente daquela jornada deles, porque aquilo era uma sombra em relação à nossa jornada. Era uma sombra apenas. Então é onde a gente sente o corpo separado da alma. Pense nisto. Agora, como ele finalizará isto aqui? Ele está advertindo a estes coríntios: cuidado com o que vocês estão fazendo. Quando chego entre vocês, um tem um salmo, não tem uma maledicência, não tem a vida da irmã para comentar, não tem a língua da girafa, né? Um tem um salmo, um tem uma língua, língua estranha. Um tem isto e outro tem aquilo. Um tem uma profecia, outro tem uma revelação. Um está fazendo isto e outro fazendo aquilo. Na obra, tenham cuidado. Olha, eles estavam fazendo só coisas boas. ainda tinham que ter cuidado. Ao invés de estar falando do outro, tinha salmo. Tinha língua estranha. Tinha hino espiritual. E ele ainda chega, cuidado. Cuidado por quê? Não baseiam a fé naquilo. Porque quando saem lá fora, vocês entram em contenda. Mostra então que é carnal. O espírito contencioso nos apanha. E por causa de uma vírgula, a gente cai num estado de tanta rebeldia. Polêmica, porfia, irmãos contra irmãos, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, irmãos. O que será isso? Então vocês tenham cuidado. Porque vocês chegam ali, não tem salmo, não tem hinos, não tem oração, não tem língua estranha, não tem hino espiritual. O que pode se esperar então? Se aqueles que tinham tudo isso ainda eram carnais? E aqueles que quando se encontram é só piadas. Meu Deus, misericórdia. Tenham cuidado. Cuidado. Não baseio a fé naquilo. A recomendação é esta. Não baseiem a fé naquilo. Basear a fé é muito sério. A fé tem que ser baseada em coisa substancial, concreta. Verdadeira. Tudo bem com aquelas coisas, hino espiritual, línguas, salmos. Pergunta-se, qual a jovem que sabe um salmo de cor? Tem uma aí que sabe um salmo de cor? Por favor, não se constranja. Levante sua mão, uma moça. Por favor. Parabéns. Por favor. Pode vir as duas. É uma escola, é uma família. Muito bonito. Pessoal. Muito bonito. Qual que é o salmo?
123.
23.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em passos verdejantes. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.
Esse salmo te acompanha? Amém. A senhora vai falar um salmo? É o mesmo? Não, então vai se assentar. Muito obrigado, ela já falou. Você também? Então, quem que não sabe o Salmo 20? Que... Vamos ver dos rapazes. Uns têm salmos, outros têm hinos. Rapazes. Rapazes. A irmã Ana Paula citou, tão ungido, não é? É muito conhecido, mas é unção, hein? Não tem um rapaz que sabe um salmo? E o resultado do jogo do Brasil, quem sabe? Hã? Quem não sabe, levanta a sua mão. Está vendo? Aqui no conjunto, tem alguém que tem um salmo? Sem ser o 23, é claro. Senão não passa no concurso. Tu? Faz favor. Uma estrela vai brilhar pelo conjunto. Esse é um exemplo de cristã.
Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como o moinho que o vento espalha, porque os pecadores não subsistirão ao caminho dos justos.
Esqueci. Amém. Deus te abençoe. Quantos salmos você pode citar de cor?
Acho que dois ou três.
Só dois ou três. Já está bom. E dos homens, nenhum? E agora, as senhoras... Senhoras que pode citar um salmo de cor sem ser o 23. Bem, irmã Leila. A duas Leila? Hã? Leite. Vem cá, vem cá. Claudiano não tem uma mãe puxando ela para a igreja, não. Né?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem peste que ande de dia, nem seta que ande de dia, nem peste que voa na mortandade, nem assola. Como é que é?
Nem seta que voa
de dia, nem mortandade que assola à meia-noite. O leão, tomarás o leão, a tua peste, e Gente, eu sei ele todinho. Eu oro ele todos os dias. O que está acontecendo? Nervoso.
Já valeu. Valeu. Deus te abençoe. Amém, mano. Leila? Leila? Neila. E ela é Leila.
Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não ando em busca de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é o meu coração para contigo. Descanso, ó Israel, espero no Senhor para todo e sempre. Amém.
Salmo este, não é?
O número?
Não sabe o número, mas sabe o salmo. Deus abençoe. Vamos ver dos irmãos, os varões. Vem cá. Por favor. Uns têm salmos, outros têm hinos, não é?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, ele é o meu... Direi do meu Deus, ele... Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, é minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerá espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meio dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todo o teu caminho, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, glorificarei. Dali abundância de dia, lhe mostrarei a minha salvação. Amém.
Amém. Muito bem. Amém. Uns têm salmos, outros têm hinos. E falar nisso, eu peço para o conjunto cantar hoje à noite. Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, alegre descansará. Eu não vou continuar, senão vocês vão querer me ouvir. Qual é o outro senhor, varão, que tem? Outro salmo. Estamos sentados à mesa. Pode dar glória a Deus. Ou fala a língua estranha. Tudo isso é muito alegre. Alegre. Aí a comidinha na mesa. Ontem, na mensagem de ontem, dizia assim: comida de pobre, toda ela é gostosa, não é, Montanha? Toda ela, a gente lambe o prato. Hoje é lamentável. É pecado largar comida no prato. É pecado. Na hora de servir lá, pede para colocar menos. Né, irmã Neidla? Então, pede para colocar menos. Né? Amém?
Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, investirem para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, nele confiaria.
Amém? Amém. Bom, mas cada um tem um versículo, tem um salmo. Substitui tanta coisa, né? É onde nós estamos perdendo terreno. Nós estamos perdendo terreno, é justamente aí. As conversações não produzem bons resultados, porque elas não são boas. As boas conversações produzem bons resultados. Amém? Glória a Deus. Agora coube o amém, não é? Então, veja só. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Aqui o profeta não está advertindo, falando mal da vida alheia, comentando isso, aquilo, outro, fermentando as coisas, falando coisas absurdas da irmã, do irmão, do marido, da mulher, do filho. Quando chego entre vocês, um tem salmo, um tem uma língua, um tem isto e outro tem aquilo. Um tem uma profecia, outro tem uma revelação. Um está fazendo isto e outro fazendo aquilo. Tudo bem. Tenham cuidado, não baseiem a fé naquilo. Não se sustentem, se conformem simplesmente com aquilo. Porque quando termina isso aí, chega ali fora, o velho temperamento é que fala mais alto. Tudo bem com aquelas coisas. Elas têm os seus lugares na igreja. Mas nunca baseie a sua salvação naquilo. Se a sua vida não estiver correspondendo com a palavra de Deus, então é hora de se consertar com Deus. Não dá para ir mais. O 58, nós vamos parar com o 58. Agora, observe, agora, esta rocha era a rocha que estava no deserto. E eu quero que vocês observem que quando Deus chamou Moisés e o enviou ao Egito para libertar os filhos de Israel do jugo de Faraó, ele disse: o que é isto em sua mão? Fiquemos de pé. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus. Há tanta desaprovação, reprovação. Mas o que temos de aprovação rechaça tudo. É uma torrente de águas impetuosas, mas tem uma bandeira levantada pelo teu Espírito que me mantém aqui, que nos mantém aqui de pé. E nós declaramos: Satanás, nós não estamos vencidos. Nós não estamos vencidos. Ainda tem fôlego. Ainda tem espírito, ainda tem amor, ainda tem fé, ainda tem aquilo que se chama Jesus, 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 graça, graça, cura divina, em nome de Jesus Cristo, amém, amém.